Boa noite aos colegas que fazem o curso Estudos de Segmentos de Filmes em Filosofia Clínica, um curso que fazemos às quartas-feiras à noite. Hoje trabalharemos a obra Um Estranho no Ninho. Esta obra foi fartamente estudada em nossa última semana de estudos. Nós estudamos em Ponta das Canas, Florianópolis, o filme concomitante ao livro. Então, nós utilizamos a obra, não é, que deu origem ao filme. Entre as histórias, são muitas as histórias que circulam de como Miloš Forman, esse notável diretor tcheco, escolheu essa obra. E ele, numa das entrevistas que ele deu, inclusive eu passei para vocês pelo Zap essa entrevista, ele conta como ele teve acesso à ideia de fazer esse filme. O Miloš Forman é um desses diretores raríssimos, muito, que de vez em quando aparecem, uma vez aqui, outra ali na humanidade, com uma felicidade extrema, um bom gosto, tato para lidar, desde o texto, os atores. Ele se sentia muito à vontade como diretor. Ele acreditava nisso, ele amava o cinema, como vocês verão agora, daqui a pouco, nas palavras dele. E ele, além de ter sido reconhecido por isso, não é, pelas obras que ele nos deixou, ele fez A Vida de Mozart, ele fez Hair, um clássico imenso, retratando toda uma geração. Mas O Estranho no Ninho foi realmente a obra que causou um impacto como raramente nós vimos no cinema. Foi uma das primeiras, aquelas obras que lá nas premiações ele levou, ele juntou uma equipe de jovens roteiristas, atores, todos estavam começando, e aquilo foi realmente deslumbrante para todos eles. Ele conta que em 1966 o Kirk Douglas esteve em Praga, na Tchecoslováquia, e que falou para ele de um livro, não é? E disse para ele: olha, eu vou mandar para você esse livro, para você olhar, talvez você queira filmar esse livro, que era exatamente Um Estranho no Ninho. E ele aguardou, mas esse livro nunca chegou até as mãos dele. Ele ficou muito triste, muito chateado, e um dia que ele encontrou o Kirk Douglas, né, ele falou: poxa, esperei um livro que você ia me mandar, fiquei curioso, isso 10 anos depois. E o Kirk Douglas disse para ele: ué, mas eu mandei o livro para você, né? Você não recebeu o meu livro? Disse que não. E o que tinha acontecido, vocês sabem, não é, na Tchecoslováquia a obra ficou retida e nunca foi comunicado a ele que havia sido mandada a obra para ele. Entre essas coisas curiosas da vida é que 10 anos depois ele recebe esse mesmo livro das mãos de quem? Michael Douglas, filho do Kirk Douglas, que entrega a ele, e aí ele, quando lê a obra, não tem a menor dúvida de que era a obra que precisava filmar, e realmente um clássico raro que nós vimos no cinema. Bem, vocês conhecem a obra, vocês a viram detalhadamente durante a semana de estudos, mas eu vou fazer uma rápida aproximação para então tratarmos dos temas específicos hoje. Não vamos repetir o que vimos na semana de estudos, vamos para além e aproveitando inclusive o conhecimento que os senhores já têm. Tudo o que aconteceu lá foi documentado, foi gravado, foi repassado aos centros, então vocês têm disponibilidade do material. Essa obra, Um Estranho no Ninho, é uma obra de 1975, baseado no livro do Ken Kesey, o Ken Kesey, quando era muito jovem, ele se candidatou a experimentos médicos que se faziam nos Estados Unidos, controlados esses experimentos com drogas, ácidos, lisérgicos e outras coisas, né, para uso militar. Então ele ficava numa base, numa cela, e um médico vinha de hora em hora saber os efeitos que ele estava vivenciando nesses experimentos controlados. E lá ele teve a ideia de escrever esse livro, com o que ele viveu, com o que ele aprendeu trabalhando dessa forma. Depois ele foi uma espécie de enfermeiro lá, ele ficou trabalhando quando terminou esse experimento, e ele aprendeu muito com isso, sobretudo na maneira de interação da alma humana. O livro e o filme, eles nos trazem a história de McMurphy. McMurphy, que é interpretado pelo Jack Nicholson, é um prisioneiro, é um homem que vive na prisão, isso na década de 60, início da década de 60, e ele começa a afetar problemas mentais. Cansado de trabalhar naquelas colônias agrícolas, fazer trabalhos pesados e não via motivação alguma naquilo, ele acha que uma clínica psiquiátrica seria um lugar onde ele poderia até fugir facilmente se ele quisesse, que era a ideia dele, aliás, não é? Passar por alguém que tivesse problemas mentais, ele afeta esses problemas, e o que o pessoal da prisão faz, que é o usual da época, é enviar para um hospital psiquiátrico para uma avaliação. Tudo o que ele queria. Bem, esse hospital psiquiátrico, ele mostra como era feita a medicina na época. Para os nossos padrões de hoje, é contundente. Já se vão aí mais de 50 anos, então hoje, quando se fala em choques elétricos, como o filme mostra, com a medicação extremamente pesada e mutilante, como o filme também mostra, grades, as pessoas ficavam num ambiente de grande restrição, para os nossos padrões de hoje, aquilo é inconcebível. E saibam vocês que em muitos lugares do mundo isso ainda existe. Bem, o filme então mostra que o McMurphy, lembrem os contrastes todos que nós vimos na semana de estudos. McMurphy era um homem que o grande problema existencial dele é ter voltado de uma guerra estúpida. Então ele volta, ele ama a liberdade sobre todas as coisas, ele quer namorar, ele quer jogar, ele é um jovem, ele quer se divertir, ele não quer compromisso com coisíssima nenhuma. Isso não quer dizer que ele é certo e a sociedade errada ou o contrário, nada disso. Significa apenas que alguém que na sociedade dos homens encontra grandes dificuldades de interseção. Ora, parte da sociedade é complicada para ele, e assim como a sociedade não o compreende e não faz nenhum esforço para isso, ele também não compreende a sociedade e não faz esforço para isso. Desse choque, que não é nada amistoso, há mentiras dos dois lados, afetações dos dois lados, manipulações dos dois lados, tanto do McMurphy quanto da sociedade dos homens, um encontro muito improvável de êxito, muito improvável. Ele quer uma liberdade custeada por essa sociedade, e essa sociedade não tem interesse em custear liberdade para pessoas como o McMurphy. Não há um encontro amistoso. E isso se revela sobretudo na maneira de interseção dentro do manicômio. Como vocês lembram, há uma enfermeira, a Richard, que aliás ganha também o prêmio de melhor atriz coadjuvante pelo papel que desempenhou, que é aquela enfermeira, ela é vivida por aquela atriz, a Fletcher, né? Louise Fletcher, é, se não me engano. E ela, a enfermeira mostra a maneira como a medicina dos homens via e entendia alguém como Mark Murphy. Poderia até nem ser alguém com problemas mentais, mas era alguém extremamente incômodo para a ordem social. Não é? E como quem tem o poder ali não é o Mark Murphy, quem tem o poder é a enfermeira, é a instituição, o choque, vocês viram como é que acontece. Todo o tempo, ao invés de minimamente tentar colaborar, ele tenta todo o tempo que os interesses dele sejam atendidos, e o maior de todos é que ele fuja dali o quanto antes. No início, aquelas pessoas, para ele, nem são pessoas, ele tem dificuldade de interação com elas, mas ainda assim o filme nos constrange, porque a maneira como ele lida com os que estão internos é uma maneira bastante mais humana, na mesma humanidade que nós esperávamos da instituição, mas que não tinha como atender a isso, atendia a outras coisas. Uma das maiores surpresas do filme e do livro é quando Mark Murphy descobre que aqueles que estavam ali com ele estavam ali por opção, a maioria. Eles não precisavam estar internos, não havia nenhuma obrigação nesse sentido, poderiam ir para casa. E para ele isso é uma descoberta que faz uma série de tensões existenciais na alma e no coração dele. Entre outras descobertas é a do índio, que é no livro. No filme não é assim, mas no livro quem conta toda a história é o índio. No filme o índio é mudo, não é? Mudo e surdo. Então ele faz um papel secundário. Não é? Um homem imenso, quase 2 metros de altura, que fica todo o tempo à parte. No livro, não. No livro é ele que a narrativa é feita na primeira pessoa e quem conta a história é o índio. Então, é significativo que o índio conte a história, porque este índio, ele mostra, e é uma felicidade extrema do autor ter colocado o índio para nos contar essa história, porque não é um índio mais com o coração que aprendeu a amar a natureza, a viajar com os pássaros, a amar as estrelas. Ele não é mais essa pessoa. O pai dele já não era assim. Que ele conta que o pai era alcoólatra. Então é um índio que teve a alma conturbada na interseção com um homem branco. E há um momento no livro e também no filme em que ele fala para o Mark Murphy que ele gostaria de ser grande como Mark Murphy, mas ele é muito pequeno. Isso vindo de um homem com 2 metros de altura, da espessura de um tronco de um pinheiro, robusto, de mais de 100 anos, que para um homem que tinha metade do tamanho dele, é um dos contrastes incríveis que nós temos ali. Bem, mas aqui nós temos algumas coisas que nós, na semana de estudos, não tratamos. Havia muito assunto, não é? O tema era muito extenso lá e eu tinha que me ocupar do conteúdo programático. Eu não contei várias coisas que agora, hoje, nessa aula, eu vou poder contar a vocês e acho que vocês talvez se surpreendam com algumas dessas coisas que serão ditas hoje aqui e que mostram também os critérios deste fabuloso diretor. O Milos Forman, a maneira como ele nos coloca diante do filme é muito, muito interessante. Nós vimos na nossa conversa da semana passada elementos que agora vão nos ajudar muito. Há diretores que fazem com que nós façamos o filme junto com eles. Outros dizem, olha o que está acontecendo lá, Observe o que está acontecendo lá. Outros fazem outros caminhos. O Milos Forman, ele nos diz, olhe o que está acontecendo ali. Observe como se passam as coisas ali. Ele pede para nós, ele diz, seja por favor meu espectador, observe o que eu vou mostrar para você, deixa eu contar essa história. É assim que ele procede. Mas há uma surpresa nisso que ele vai fazer. Não é? Uma surpresa muito grande nisso que o Milos Forman vai nos preparar. Eu tenho que recuar um pouco na... Tenho que recuar um pouco no tempo aqui para que isso fique melhor, tá bem? Porque senão vai ficar muito esquisito. É. Bom, o primeiro que o Milos Forman, pela ideia de mexer um pouco naquele roteiro do filme, ele acabou brigando, houve um desentendimento muito sério com o escritor. Não é que não gostou nada do que eles estavam propondo no filme. Aquela cumplicidade que havia no livro com relação ao filme, ao livro, se perde no filme. Mas é que o Milos Forman precisava que fosse assim. Ele precisava modificar esses elementos radicalmente para poder passar a ideia que ele pretendia. Quando o Milos Forman era muito pequeno, na Tchecoslováquia, ele vivenciou algumas experiências que provavelmente destruiriam a sensibilidade de um cineasta que se propusesse a fazer o trabalho que ele fez. Ele nasceu no início do século passado, lá pelos anos 30. E ele era de uma família judaica na Tchecoslováquia, o que na ocasião já era um problema muito sério, não é? Dadas as perseguições, etc. Os judeus não eram muito bem-quistos naquele lugar. Mas ele tinha pais muito amorosos e conviveu com os pais pelo menos até 8, 10 anos de idade, que é quando então surge a Segunda Guerra Mundial. Com a Guerra Mundial e o nazismo em toda aquela região ali foi terrível. Muitas coisas nós sequer sabemos ainda como se passaram, não foi tudo. Hoje nós temos registros muito próximos do que houve na Polônia, na Áustria, na Alemanha, mas naquela região ainda há muitas coisas que nós não temos bem certeza. Então, em linhas gerais, sabemos os horrores do que houve lá por vários elementos historiográficos. O fato é que o pai dele foi levado diretamente para um campo de concentração. E a mãe dele acabou indo para Auschwitz, que é um outro campo maior deles de concentração. Tanto o pai dele quanto a mãe dele foram mortos nesse campo. Ele, o Milos Forman, ele sobrevive. E durante toda a vida dele, pelo menos é o que ele nos deixou dito, o que ele mais amou na vida e na existência dele teve um nome: a liberdade. Não confundam a liberdade com a ausência do toque de uma sirene que passa durante uma aula. Não é dessa liberdade. A liberdade que ele fala é a liberdade da alma, da existência mais profunda. Não é simplesmente estar fora de uma cadeia, não é ser livre. Estar livre do nazismo não é ser livre. A lição que quando ele lê o livro, uma das coisas que o toca profundamente o coração e o espírito é libertar o McMurphy, que o McMurphy achou que saindo daquele manicômio ele seria livre. Isso não seria liberdade para ele. Não seria liberdade, como não foi sair da cadeia para o manicômio, sair do manicômio para a rua, como McMurphy sonhava com essa liberdade, não o tornaria um homem livre. E é isso que ele tentou mostrar nos seus filmes, nas suas participações, na sua direção. De que liberdade ele está falando? Primeiro, ele era um homem que não acreditava em nenhuma forma de fascismo, nenhuma forma de comunismo. Ele era profundamente desconfiado, não é? E tanto é que ele chamava a enfermeira do filme, ela, a enfermeira, a Richard, ela era o Partido Comunista dele. Era como ele se referia a ela. Ou seja, onde ele encontrasse elementos que cerceassem a voz humana, eu quero falar tal coisa, ah, não posso falar, eu não sou livre. Onde ele encontrasse algo que o impedisse de exercer aquilo que mais profundo calasse no coração e na alma dele, ele não conseguia conviver bem, porque para ele isso lembrava o que ele viveu na infância. Claro que isso no Ocidente foi muito manipulado, não é? Encontraram nele um dos ícones, então, do capitalismo, só que ignoraram que para ele o capitalismo, assim como o comunismo, é uma forma de prisão. Uma forma sofisticada, uma forma disfarçada de prisão. Então, aí já se desinteressaram muito por ele, porque viram que não iam conseguir fazer propaganda com ele para efeitos capitalistas ou comunistas ou qualquer outro. Enfim, ele não tinha, por ser como ele era, ele acabou não tendo esses aliados de nenhum dos lados. E ele encontra, nessa obra Estranho Ninho, uma voz sobre o que viria a ser a liberdade. Aí nós temos questões. Bom, ele ia montar esse filme. Montar um filme com uma obra dessa não é uma tarefa simples. Quem é que ele tinha como ator principal ali? Jack Nicholson. Início de carreira. Já era um ator, um bom ator, já tinha feito alguns trabalhos, já era recomendado, mas era um iniciante. E ele conta sobre Jack Nicholson, ele disse o seguinte, eu vou ler para vocês uma das entrevistas dele sobre o Jack Nicholson, ele disse assim, do momento em que ele chegou ao set de filmagem até o momento em que ele foi embora, eu me lembro, é a pessoa mais profissional, concentrada, bem preparada e colaborativa que eu já conheci em toda a minha vida. Mas antes de chegar ao estúdio e após ele ir embora, isso eu não sei até hoje se ele é completamente louco ou não. Como em muitas pessoas talentosas, sua personalidade é complicada, original, interessante. Quanto a esse aspecto, quando ele viu a obra do Ken Kesey, ele pensou, preciso de uma pessoa que ao mesmo tempo que se comporte de tal maneira que o sistema não a destrua, que possa mostrar que precisa ir além do sistema. E na personalidade desse ator, ele se identificou completamente. Ele viu ali a chance dessa representação, não é? Eu gostaria de ler essa parte aqui para vocês. Ó. Tem muitas partes selecionadas, eu vou precisar resumir um pouco. Vejam as palavras dele sobre a época do filme. 1975, 1976, que é quando é filmado, não é? Naquela época, eu acabara de chegar de uma sociedade em que a juventude se arrastava sobre arame farpado para vislumbrar a liberdade. Ou seja, nós tínhamos a cortina de ferro, não é? Tínhamos separações imensas, e ele, como um intelectual, como um estudioso, sabia do que se passava para cada cortina de ferro. E façam os paralelos do filme com o que ele vivia lá. Mas não façamos aquela leitura ingênua, quer dizer que então sair da cortina de ferro seria como o McMurphy sair do manicômio. Não, nós já vimos que para esse autor a liberdade não consistia em sair de lá. Muitos dos que saíram da cortina de ferro, dizendo que precisavam, que queriam a liberdade, acabaram reproduzindo em liberdade o cativeiro. Então, para ele, nós já vamos ver adiante, no aprofundamento dessas questões, para onde ele está caminhando. Ele coloca... Então ele fala que se arrastava sobre arame farpado. Isso é literal, não é? Muitos jovens morreram tentando sair de lá. Então ele diz, por isso a história de um cara que fingia ser louco me parecia familiar. Nas filmagens, eu aprendi que o cinema americano faz do profissionalismo seu principal valor. Nicholson podia ser um louco, mas quando chegava às filmagens, ele era um ator disciplinado, amável, solícito. Tivemos uma única discussão naquele período todo. Ele cismou que queria refilmar uma tomada que estava ótima. A luz estava caindo. Toda a minha equipe estava cansada. Mas ele não acreditava que tinha dado melhor e teimou até que refizéssemos aquela cena. Mas então eu aceitei e refizemos toda a cena. Quando eu mostrei a ele a cena e a versão anterior, ele mesmo percebeu. E daí até o fim foi uma pessoa amável. Eu sinto saudades do otimismo que nos movia. Havia um regime que nos cerceava. Havia a orientação de se criticar o comunismo, de que criticar o comunismo faria de você um desertor. E mais do que tudo, havia crença na possibilidade de mudar o mundo com filmes. Assim era a extinta Tchecoslováquia. Mas nós, moleques de cinema, nós não nos rendíamos ao não institucionalizado pela preguiça e pela burocracia. Eu e meus companheiros fazíamos filmes para imprimir a realidade à nossa volta nas telas. Filmávamos para testar os limites do Estado tcheco e para transpor barreiras morais. Filmávamos também por este puro otimismo. Eis o conceito de liberdade que o faria caminhar em direção ao livro. E o porquê o livro do Ken Casey o tocou tanto. Transpor barreiras morais. Eis um elemento da liberdade. Que não digam o que é o certo e o errado, que a alma humana livre possa aprender por si, em uma sociedade fraterna, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Isso não pode vir de fora para dentro, é de dentro para fora. E esse de dentro para fora não é um princípio de revolução, é um princípio de construção. O filme é ilustrativo sobre isso. E para não deixar qualquer dúvida, há várias cenas. Ele nos mostra, por exemplo, o comportamento do McMurphy quando lá no momento ele consegue fugir com todos aqueles internos. Eles pegam um ônibus e vão para o mar, vão pescar. No mar eles pegam um barco, uma lancha, vocês lembram da cena, e vão para o alto mar pescar, e ele leva algumas moças, amigas. Ele queria namorar as meninas, queria beber, não é? Não estava muito se importando com aqueles homens e o que seria deles. Quando ele é questionado, ele diz, o que eles vão poder fazer conosco? Somos todos loucos? Não vão fazer nada. O pior que eles vão fazer nos levar de volta, só isso. Essa maneira de lidar com o sistema não é liberdade. Não é liberdade, é confronto. Isso não é diálogo, isso é confronto. E é o que o Milos Forman achava que não era o caminho. A sociedade, claro que vai reagir a esse comportamento. E vocês lembram no filme, quando eles voltam, eles são duramente medicados, recebem eletrochoques e é violentíssimo. A cena é muito violenta. No livro, ela é descrita com outras tintas, mais carregadas. No filme, o Milos Forman nos poupa disso. Então, nós não temos acesso a essa violência aberta. Aliás, o filme todo nos poupa, né? Mesmo quando há uma cena de suicídio, nós a vemos de longe, indiretamente, do lado de fora. Nós não temos acesso à sala e ao jovem tirando a própria vida, mas de alguém que o olha de fora de uma sala e que grita. Não é? Aí os outros vêm e nós vemos um jovem caído, mas ainda assim de maneira indireta. O Milos Forman não lidava com a violência daquela maneira estúpida e crua, mas de uma maneira indireta. Ele nos avisava, aconteceu isso, aconteceu aquilo. O mesmo ele fazia com relação a outros elementos. Quando ele chega nos Estados Unidos, no entanto, e vejam, ele não acha que agora ele é livre, que está tudo bem. Ele mesmo diz que muito da violência e da estupidez que havia no comunismo, havia no capitalismo. Olhem como ele coloca. Quando ele chega aos Estados Unidos, pouco antes da filmagem de Um Estranho no Ninho, ele diz: naquela época o cinema americano, nos anos 1970, era um fronte quase tão violento quanto aquilo que eu vivi em Praga, na Tchecoslováquia. Nos dois casos, a realidade era uma só. Havia um bando de garotos que, por ter estudado cinema, acreditava que era capaz de evocar a tradição autoral do passado para construir imagens capazes de registrar a mudança comportamental do mundo. A diferença é que nos Estados Unidos havia dinheiro. Em Praga, nós tínhamos era arame farpado. Ele fala que o dinheiro atrapalhava muito também, viu? Que o dinheiro não era Ele se queixava muito. Ele disse que quando ele ganhou o Oscar, ele ganhou dois, não é? Depois ele ganhou um segundo. E fora as várias indicações, ele disse que quando ele ganha, aí a indústria quer financiá-lo, a indústria do cinema vem atrás dele. Mas ele disse que esse financiamento era uma ilusão, porque davam o dinheiro para ele, mas queriam que ele se comportasse conforme o dinheiro, quer dizer, fazendo filmes para sucesso, e ele não aceitava isso de jeito nenhum, porque foi por isso que ele saiu da Tchecoslováquia. Era o ideal dele, desde que os pais morreram em campos de concentração, transcender, acreditar que ainda era possível que um homem pudesse ser livre, que um homem pudesse ultrapassar essas barreiras terríveis que ele mesmo criava. Eu vou parar o gravador aqui para que vocês possam colaborar, depois eu continuo. Após a colaboração de vocês, vamos agora, e eu agradeço, só faz enriquecer a nossa aula, vamos agora aprofundar. Como eu tinha dito, o autor do livro não gostou nada de algumas posições do diretor, do Milos Forman. Acabaram brigando, ele acabou se afastando. Aliás, quando o Milos Forman se interessou pelo projeto e quis filmar, até pelo modo amistoso como Forman era, uma pessoa que tinha uma afetividade, assim, era um modo amistoso de relacionamento e tudo, alguns amigos tentaram dizer a ele para não fazer o filme. É uma situação bem delicada essa na vida do diretor, porque, vejam, é um filme, O Ken Casey quis mostrar uma crônica médica com fundo social. Muito bem, uma crônica médica com fundo social. Essa crônica médica era para um público norte-americano. Dentro das ideias de liberdade norte-americanas, com aquele herói que enfrenta o sistema, o cowboy dos novos tempos, não é? Estava tudo bem coordenado para isso. Um livro que trazia as luzes sobre um herói que enfrentava o sistema e que era devorado pelo sistema, e a gente chorava e se emocionava e torcia para que ele vencesse o sistema, aquela coisa típica do filme de cowboy norte-americano e de que chegavam até essas luzes na década de 70, se esparramando para a crônica dramática, para a crônica romanceada. O Milos Forman vem de outra tradição. Ele vem de uma tradição que, olhem, vocês sabem como é que... Para vocês terem uma ideia da literatura, do cinema, a Tchecoslováquia tinha uma forte influência dos autores russos. Nós vemos, por exemplo, o Kafka como um elemento híbrido de transição. Ele vem de uma outra escola, de uma outra tradição. Para ele, a leitura de alguém como McMurphy é caricatural. Ele olha para o McMurphy não como nós olhamos aqui no Ocidente, como o herói que enfrentou o sistema, como o mocinho de revólver que vai lá e dá tiro para todo lado e quebra as celas e vai e namora as meninas e é um tipo sedutor. Para ele isso não faz sentido. De onde ele vem, isso não faz sentido. E pela história recente que ele havia passado na Tchecoslováquia, não é, década de 50, 60, a perda dos pais daquela maneira estúpida, aliás, do país dele sendo invadido e depois fatiado, e vocês conhecem a história do que houve para lá, é muito chata, muito triste, muito triste. Então, ele não, para ele, os amigos tentaram dizer a ele isso, mas como dizer para ele isso? O Milos Forman era um homem inteligentíssimo. Ele morreu há 8 anos. Milos Forman esteve aqui no Rio de Janeiro. Ele gostava muito do nosso cinema, elogiou muito Central do Brasil, achou lindo o filme. E no final da vida ele já estava chateado demais. Ele disse que não queria, não se sentia mais motivado a fazer cinema, não queria mais fazer cinema. E então esse homem era um homem culto, um estudioso, mas era um estrangeiro nos Estados Unidos. Ia fazer um filme que pedia um diretor que compreendesse tudo isso do ponto de vista norte-americano. Os amigos próximos tentaram dissuadi-lo disso, não adiantou nada. E... inclusive o autor do livro não gostou dos caminhos que ele estava propondo lá com o roteirista. A ideia dele no filme não era nos trazer um herói que enfrenta o sistema, era falar de amor, de liberdade, de uma chance para a vida humana. É essa a proposta dele, que vai além de uma cortina de ferro. Não é um livro contra o comunismo, como também não é um livro contra o capitalismo. É um livro em defesa da expressão humana. É um filme, aliás, que ele faz com esse propósito. Então ele estava diante de todas as dificuldades do mundo. De todas as dificuldades. O filme é tão notável. Tudo que tinha que funcionar, funcionou tão bem. A maior parte daqueles atores ali depois conheceria a fama no cinema, quase todos se destacaram depois no cinema. Então é uma dessas coisas inéditas que acontecem uma vez em 1 milhão, talvez. E além da... até a trilha sonora do Jack Nitzsche é belíssima. Vocês encontram a trilha na íntegra, na internet, podem baixar, ouvir. Ela é linda, a música de encerramento. aquela batida que simula um serrote e um tambor, não é um contraste entre a cultura indígena e a cultura do homem branco. O Milos Forman procurou de muitos anos. No livro, aquele final é feito no filme tal qual está no livro. Então, no livro, de fato, ele pega aquele bebedouro e arrebenta contra aquela janela e o índio sai. Não é? Apenas rememorando. O Mark Murphy, depois de aprontar muitas, ninguém mais ali no manicômio acreditava que ele fosse se recuperar. Ninguém mais acreditava numa intercessão dele amistosa com a sociedade dos homens. O que fazem? Uma lobotomia, que é o que se fazia então. Não é a operação dos lobos temporais, aí a pessoa vira o que se chamava na época e ainda hoje um vegetal. Então, quando ele vem lobotomizado, isso, e claro, aí ele teria medicação e tal, o índio vê o amigo naquela situação e, como ele acompanhou o McMurphy, ele sabe que o que o McMurphy quis a vida toda era liberdade. Só que o McMurphy confundiu a liberdade, achando que a liberdade era sair do manicômio. E nunca foi. Liberdade era algo muito além disso. Só que o McMurphy não sabia e agora, nessa situação, saberia muito menos. E o índio, então, numa atitude de piedade para com o amigo, pega o travesseiro e o sufoca, dizendo que não o deixaria viver assim. Um homem que buscou a vida inteira a liberdade de ficar nessa situação, não. Que então encontrasse na morte alguma outra, talvez uma tentativa de liberdade, mas não assim. Ao fazer isto, o índio, então, aí sim, Milos Forman, e ele trabalhou muito, desde a luminosidade, desde onde a câmera filma, desde a reação dos que estão internos lá dentro, do público, nós fazemos parte, ele diminui a luz para que nós que estamos na plateia possamos entrar junto na cena. É um dos poucos momentos em que o Forman abre a tela e nos coloca junto dela. Observem a maneira como ele fez a filmagem ali. A tela se expande diante de nós. E como ele a escurece, nós estamos junto com... vira tudo o palco. Todo o palco da tela se propaga em direção a quem está na plateia. E então a janela diante de nós. O que o índio faz? Ele arrebenta aquilo. E pula pela janela e vai. Esse sim foi para a liberdade. O filme termina ali, o índio indo para a liberdade. No livro, nos conta que ele corre muitos quilômetros pelos campos. Enquanto ele corre pelos campos, ele pensa, quem viria atrás de um índio louco, fugido de um manicômio? Quem se interessaria em vagar por aquelas planícies, aquelas colinas de pinheiros gelados atrás de um índio nessas? Ninguém. Ele pensou, vão me dar como morto aqui por um lugar desse, vão me deixar em paz. E então ele conta que ele corre até uma estrada, isso no livro, no filme não tem nada disso. O filme já terminou, as letrinhas correm com aquela música lindíssima, todo mundo chorando, se levantando, pegando seus casacos para ir embora. Enquanto isso, o livro prossegue. Diz que ele chega a uma pequena estrada que vai em direção às colinas, encontra um homem que transporta num caminhãozinho, é um mexicano, e é muito amistoso com ele. Esse homem dá a ele dinheiro, dá a ele um casaco, comida, e ele diz para o homem, olha, eu volto um dia para te pagar. Ele diz, não precisa, tá tudo bem. E então ele vai até uma cidadezinha próxima, e de lá a ideia dele é chegar até uma pequena aldeia indígena, onde viveram os antepassados dele. Agora sim, ele não precisava mais estar como ele estava, escondido lá naquele manicômio. Não que ele era obrigado, ele podia ir embora a hora que ele quisesse. E a hora que ele resolve ir embora, ele resolve ir desta forma, embora fugido. Ele finalmente não precisava mais se esconder em uma instituição. Ele já podia ser livre. Podia viver na aldeia, que era o que ele desejava fazer agora. Ter a vida dele, viver a vida dele. Tudo isso ele consegue, não a liberdade que surge é ao custo da vida do McMurphy, ao custo do que ele aprende com o amigo, naquela maneira terrível de se debater contra ele mesmo e contra todos, tentando ser livre, uma liberdade improvável, não é? Ou seja, o Milos Forman não apenas viveu isso no filme, ele viveu isso na vida dele. Não é? E quando ele conta sobre o filme que ofereceram a ele, ele disse assim, ó, eles acreditavam que era uma história muito americana e eu, sendo um imigrante recém-chegado, não conseguiria entender e lhe fazer justiça. É. E, no entanto, ele não apenas deu um novo elemento para essa obra, não é? Ele quebra muito do protagonismo do McMurphy, que ainda assim, pela representação espetacular do Jack Nicholson, nos leva, chama demais, não é? Mas o filme nos dá a ideia de outros protagonistas. A enfermeira é uma protagonista. O índio, vários daqueles jovens que estão internos lá também se constituem nisso. Então, ao diluir esse espaço e nos dar uma visão de quem chegava da Tchecoslováquia, Milos Forman nos convida a uma liberdade na qual não será mais por partidos políticos que conseguiremos, não será também por um fator econômico que conseguiremos. Então, o que ele propõe? O que ele nos diz que não há no livro? Ele nos diz que se queremos de fato alcançar essa liberdade, que talvez ele tenha alcançado, viu? Talvez ele tenha alcançado. Nós precisamos trabalhar a questão existencial. Sabe? Sobre o livro... Sobre trabalhar o livro, numa das entrevistas que ele fez para a revista Taking Off, ele disse assim, ó, para a revista, quando o entrevistador disse a ele, por que entre tantos diretores chamaram você? Se você era criticado, não era o mais adequado, ele respondeu assim, na opinião dele, por que o convidaram para dirigir esse filme? Ele disse, eu acho que eles sentiram que o filme não deveria ser uma visão louca e esquizofrênica de um índio, que deveria ser uma história real, uma história concreta, onde um índio era muito importante, mas apenas outro paciente não. Eles gostaram do realismo dos meus filmes tchecos e do meu primeiro filme americano. Eu estava tão feliz por conseguir o emprego que eu nem perguntei a eles outras coisas. O índio no livro, ele não é esquizofrênico e não é louco. Ele é muito ponderado, ele é muito sensato no livro todo, viu? Muito concatenado com as coisas que se passam. Mas agora, como encerramento da nossa aula, eu gostaria de colocar um outro elemento para vocês. Um elemento de outra ordem, de outra natureza, para além dessa que estamos tratando. O Milos Forman, nessa obra, das primeiras aproximações de câmera, desde da abordagem que ele faz, era uma época, nos anos 70, que muitos valores ligados à comunidade indígena agora eram defendidos, e ele não ignorava isso. Havia uma mudança em andamento, vindo lá da década de 60, que faziam com que o filme dele tivesse que ser cuidadoso sobre certas questões ali, e há passagens no filme que poderiam gerar problemas para ele. No entanto, o Milos Forman faz uma coisa além de tudo isso que nós estamos vendo ali, que é um fator que, ao mesmo tempo que nos convida a ir além, ele é um pouco desconfortável. O Milos Forman, ele inverte algumas posições. Então ele deixa o telespectador, que somos nós, ali nós torcemos. Por quem que nós estamos torcendo durante o filme? Nós não torcemos pela enfermeira, nós nem gostamos dela. Ela é muito antipática, ela é autoritária, ela simboliza aquilo que na nossa humanidade, nesse momento, nós menos desejamos. A humanidade caminha rapidamente para o diálogo, para a alteridade, então ela faz o papel de freio do que nós não queremos, de um passado retrógrado, seja ele capitalista, comunista, etc. Nós não torcemos por ela. Vocês viram o filme, acho improvável que alguém tenha torcido pela enfermeira, para que ela destruísse o McMurphy, para que ela destruísse... Nenhum de nós, eu acho, fez isso. Pela instituição, também não. Ainda que o diretor da instituição psiquiátrica fosse um homem muito simpático, acolhedor, ele tinha, de fato, um humanismo que procurava o melhor para as pessoas. Não, ele era um médico que... Ele conversa com o McMurphy mais de uma vez. Ele procura ajudar o McMurphy mais de uma vez, tanto no livro quanto no filme. É um homem que imbuído de bondade, faz o trabalho dele ali na instituição como diretor. Não é? Ele quer que as pessoas estejam bem, que elas possam ir para a sociedade. Ele é um técnico imbuído de valores que são simpáticos a quem está nessa caminhada rumo à alteridade, rumo a um mundo melhor. Ele tinha as limitações da instituição, afinal tudo ali era por colegiado, ele tinha que se reportar aos outros médicos, ele tinha que se reportar à enfermeira-chefe, aos outros, não é? Temos e nós acompanhando tudo isso. Então, o Milos Forman nos diz, bom, e vocês que estão vendo isso e que no final nos colocou dentro da tela, entre outras coisas, ele diz, qual é a posição? E a nossa posição, pelo menos da maioria que observa esse filme, é uma posição, até certo ponto, simpática ao McMurphy. Nós começamos a ter divergências com o McMurphy pela maneira como ele trata as meninas, não é? Ele está interessado em sexo com elas, parece, em namorar, mas não tem nenhum apreço maior por elas, nem resguardá-las. Ele é hostil, ele é baixo em alguns momentos, né? Oferecendo uma das meninas para um dos internos. E aí nós começamos a nos afastar, não é? Lembrem, Milos Forman está querendo defender a liberdade, o ir além da nossa existência, não propriamente o McMurphy. McMurphy é um dos veículos que vai nos propiciar esse ir além. O ir além não é ele. Ele é um tipo, e o Milos Forman não ignorava, mesmo tendo uma formação europeia oriental, ele não ignorava esse cowboy americano, esse mocinho americano, e sua vaidade, sua egolatria, sua vaidade, seu egoísmo, não é? Ele queria ir embora dali, acham que se ele conseguisse ir embora, ele voltaria para ajudar alguém dali? Acham que ele sentiria saudade de alguém dali? Ele queria ir embora, só, ponto, não tem mais nada. É o herói de si mesmo, o cuidado dele é para com ele, não é mais com ninguém. Você falar em sociedade, que sociedade? O que ele, na volta dele da guerra... E quando ele começa a se meter em briga, em jogatina e acaba na cadeia, no presídio, não é? Que sociedade é essa? A visão que ele tinha da sociedade era a pior possível. No entanto, ali naquele contexto, ele ainda é uma esperança de uma alteridade melhor. Quando ele ele começa com essas questões todas que tracionam o elemento moral e ético. Aí o espectador fica num estado delicado. E agora? Quem é o mocinho? Onde está o mocinho? Não aparece mais. E enquanto cai a figura cada vez mais do McMurphy, não é? Paga lá um funcionário para trazer bebidas alcoólicas lá para dentro. Eles fazem uma verdadeira orgia numa noite lá. Fica uma imundice aquilo. Não é? Quer dizer, se ele se importasse com aqueles internos, ele faria uma coisa dessas? Sabendo o preço que é aquilo, choques elétricos, medicação extremamente pesada, ele não se importava. Não é? A luta dele era outra, a luta dele era por ele mesmo. Então ali nós começamos a nos afastar, a nos afastar, nos afastar. Mas observem a ambiguidade que o autor nos coloca. Nós não queremos ainda o mal do McMurphy, não. Não queremos que ele seja lobotomizado, não queremos que o machuquem, mas também já não estamos muito simpáticos à figura dele. Queremos que ele resolva a situação dele, que ele talvez fuja, vá embora, mas que, sabe, não há mais aquela empatia por ele. E é nesse contexto que se ergue a figura do índio. O índio é a esperança da transcendência. É aquele que vai nos levar para além. Não é mais o homem branco. Não é mais o cowboy, não é o mocinho. Também não é mais a pureza do índio, porque aquele índio, vocês sabem, ele já está fortemente perturbado pelas questões todas. Mas é ele ainda que nos consegue ir além. É através dele que nós vamos alcançar, talvez, uma liberdade. Milos Forman não nos mostra essa liberdade. Mostra apenas ele caminhando para ela. É isso que o cineasta faz. Uma das obras mais lindas, mais impactantes e também uma das mais premiadas do cinema que nós vimos na semana de estudos. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Nós vamos encerrar com a audição da música do Jack Nitzsche, que encerra o filme. E vamos ouvir as considerações dos senhores para o que trabalhamos hoje aqui.